Veja, eu só tive acesso ao vídeo e estou partindo aqui da premissa de que se trata de fato, me parece que é evidente, mas eu preciso ser cauteloso. E se trata do prefeito Robson Cantu, do vereador, agora esqueci o nome dele, é um senhor, velhinho.
Januário Convício.
Isso. Da forma como essa situação está descrita, né, o que, que fica claro? Fica claro que um prefeito constrange, né, realmente coage o vereador a retirar a assinatura para mera instalação de uma comissão de inquérito, uma comissão parlamentar de inquérito, e o vereador é ameaçado pelo prefeito, e o prefeito o ameaça violando, dizendo que ele vai ficar sem ter nenhum acesso ao serviço público. Essas condutas em si, né, ainda que nós saibamos que toda a parte relativa à negociação política e democrática é do jogo, o jeito como o prefeito agiu nesse caso, num primeiro exame, me parece que, assim, com toda certeza, ele comete um ato de improbidade administrativa, né, que está pela violação ao artigo 11, dá para se pensar no inciso 1, com certeza, da lei da improbidade, a lei 8.429/92, porque ele trata a administração pública como se fosse dele. Não vou te dar nada, não vai ter asfalto, não vai ter isso, não vai ter aquilo. Né? Ele não é imperador, ele é prefeito. Ele é obrigado a tratar os vereadores dentro de uma composição política com impessoalidade. Né? Ao admitir que ele vai discriminar e vai punir o vereador, caso ele não tome a decisão que o prefeito deseja, me parece que, em primeiro lugar, aquilo ali é um ato de improbidade administrativa caríssimo, que viola dois princípios fundamentais da administração pública, o da impessoalidade e o da moralidade, né? Ambos estão lá no artigo 37, que capta da Constituição. Mais grave ainda, da forma como ele se comportou, ele também viola a ideia de independência e soberania, de respeito, né, entre os poderes, né? Ele constrange o legislativo, um membro do legislativo, e isso viola a própria estrutura de separação dos poderes, né? Então, isso também dá ato de improbidade. Segundo lugar, me parece evidente que ele comete duas infrações político-administrativas que estão previstas no artigo 4º do Decreto-Lei 201/67, que é a legislação que regula, assim falando a grosso modo, o impeachment do prefeito municipal, porque ele comete, com o seu discurso, duas coisas. O inciso 1 entende desse artigo 4º do Decreto-Lei 201/67, regula que configura infração político-administrativa o prefeito impedir o funcionamento regular da Câmara. E nesse caso, como ele usa desse constrangimento do poder que ele só pode exercer de maneira republicana, né? Aliás, isso também é uma violação ao princípio republicano. Ele trata a prefeitura como se fosse dele, né? De modo patrimonialista. Mas ao assim agir, interferindo no trabalho da própria Câmara Municipal, ele viola o inciso 1 do artigo 4º desse decreto-lei. E ainda o inciso 10, que é quebra do decoro, né? O jeito dele se referir ao vereador, a constranger, a coagir, é também uma quebra de decoro. Disso eu tenho certeza. Eu não sou especialista em direito penal, mas me parece, né, me parece que essa circunstância ainda pode levar ao cometimento, é possível cogitar do cometimento do artigo 333 do Código Penal, que é o crime de corrupção ativa, né? É preciso analisar com mais cuidado esses casos, né? Mas, de fato, a forma como ele coloca, né, ele tenta, mal comparando, mas para você entender o que eu quero dizer, como é que normalmente você pode ver corrupção ativa nessa relação? Quando o prefeito faz um mensalinho, né? Ele vai lá e paga os vereadores para que os vereadores adiram, não por convencimento político, não por convencimento no sentido dos programas de governo, mas é uma corrupção da vontade livre e consciente do exercício da atividade parlamentar. O prefeito Robson Cantu, pela gravação, não está positivamente oferecendo diretamente alguma vantagem no sentido pecuniário nem nada. Mas ele faz o oposto. Ele ameaça com a perda de circunstâncias que seriam direito à atividade parlamentar. Então, eu quero ressalvar isso, eu não sou especialista em matéria penal, mas eu já vi alguns casos onde esse tipo de conduta foi considerado corrupção ativa. Porque ele se aproveita da condição dele de agente público e tenta coagir, tenta obter uma vantagem pode ser a extinção da CPI nesse ato, nesse constrangimento que ele comete contra o vereador. No mínimo, se não for corrupção ativa, me parece que é um crime de ameaça, né?
Certo.
Não
pode concluir, seu professor.
Não é possível que esse tipo de diálogo, né, absolutamente não republicano, não tenha uma consequência penal, né? Ele transcende, na minha avaliação, e eu sou extremamente criterioso, sou um defensor da atividade política, acho que num sistema de tripartição de poderes clássico, como é o brasileiro, que reproduz em Câmara, em governo do Estado e na União, essa ideia que alguns teóricos chamam de presidencialismo de coalizão, é natural que haja uma negociação entre o chefe do Poder Executivo e a base parlamentar, né? Mas essa negociação tem que se dar sob critérios republicanos, tem que ser na base do convencimento político. Eu considero lícito até dividir, né, a gestão. Eu acho que é natural que a base do governo tenha cargos, os cargos políticos que são disponibilizados. Eu não tenho nenhuma visão moralista demonizadora da política, mas ali claramente ele está se comportando de maneira personalíssima e não republicana, porque ele ameaça o vereador, né? Então me parece que, com toda certeza, a infração político-administrativa tem, com toda certeza, ato de improbidade tem, e acho, como é minha matéria especialista, que há uma grande probabilidade de ter sido cometido crime de corrupção ativa ou o crime de ameaça. Então, assim, é uma coisa chocante, me diria assim, para alguém que trabalha 26 anos com direito eleitoral. Eu não só trabalho em direito eleitoral, como eu faço muita defesa de agentes políticos, mas, assim, é uma coisa que assusta, né, pelo grau de contundência e pelo grau de constrangimento que o prefeito faz contra um vereador. E aí é o dado concreto. Afetando, isso me parece fundamental, um direito natural do regime democrático parlamentar, que é justamente o dever de investigação. E o vereador toda hora diz: eu não estou fazendo nada contra essa Mari, né, a secretária. Eu estou exercendo o meu papel de vereador. Tem algum tipo de dúvida ou suspeita, pode fazer uma comissão de inquérito, né? Se de fato essa servidora pública não tem nenhum tipo de responsabilidade, a investigação vai inclusive inocentá-la, vai reforçar o seu caráter político, né? Que é da política, de quem exerce funções comissionadas, estar sujeito à investigação, né? Então, me pareceu mais grave, porque não se tratava de algo que fosse, que representasse diretamente algum tipo de prejuízo ao governo, mas simplesmente o exercício da função de fiscalização que o Poder Legislativo tem, né, em relação ao Executivo.
Certo. E com o conhecedor do direito eleitoral, do direito político, né, qual seria o trâmite com tamanha prova que foi apresentada, então, para a população com esse vídeo?
Veja, eu acho que o que deve acontecer? Eu acho que, pelo sistema civil público, entendo eu que, de ofício, o Ministério Público já devia instaurar uma investigação, um inquérito, seja um inquérito civil para apurar a prática do ato de improbidade administrativa, seja um inquérito criminal para apurar a ameaça em si, essa possibilidade de corrupção ativa, essa possibilidade de ameaça, né? E, além disso, ainda existe a possibilidade de qualquer cidadão, né, diante, eu estou partindo aqui sempre da premissa de que aquilo aconteceu. Se eventualmente o prefeito, ou aquele outro presidente do PSDB, demonstrar que isso é montado, é falso, é outra figura. Estou partindo da premissa de que aquilo retrata a realidade do diálogo mantido entre o prefeito, entre o vereador e o presidente do partido do vereador, né? Se isso for verdadeiro, então o Ministério Público tem que instaurar o inquérito para verificar o ato de improbidade. O Ministério Público, com competência na área criminal, também tem que abrir um inquérito, que é muito grave, independente do vereador querer ou não, porque os crimes que podem ter sido ali cometidos, principalmente de corrupção ativa, ele não depende do ofendido ou da vítima querer ou não. É um crime contra a administração pública. Tem que ser instaurado inquérito, até para apurar o que aconteceu de fato, se já teve alguma retaliação, etc., e as outras situações. E ainda há, e isso que me chama mais a atenção, qualquer cidadão, qualquer vereador, inclusive, pode representar a Câmara Municipal pedindo a abertura de uma comissão processante, né, com base nesse decreto-lei 201/67, que eu te falei, que é abrir um processo de impeachment contra o prefeito municipal, na medida que me pareceu claro que ali se cometeram algumas, pelo menos duas infrações político-administrativas, como eu te disse, que estão, né, tipificadas, que estão descritas no inciso 1 e no inciso 10, do artigo 4º desse decreto-lei, que regula o impeachment dos prefeitos e vereadores, né? as cassações por quebra de decoro. Eventualmente, evidentemente, ele sendo condenado, cassado, além de perder o mandato, ele fica. No caso de uma cassação na Câmara, o prefeito fica inelegível por 8 anos a partir do final do atual mandato, né? Então, supondo que ele seja cassado, ele fica inelegível até 2032.